Uma criança de Engenheiro Beltrão, que sofria de AME, atrofia muscular espinhal, morreu na semana passada após uma longa luta pelo medicamento, que é um dos mais caros do mundo. Vinícius Sancel morreu um dia depois de o governo federal liberar o recurso para a compra do remédio por ordem judicial. Essa doença é muito agressiva. O diagnóstico e o tratamento precoce são muito importantes. E para entender mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a geneticista Vânia Gadelha, que é da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
A gente gostaria de saber, né, o que é essa doença, a AME, e como ela é diagnosticada?
A AME é a atrofia muscular espinhal. É uma doença genética que ela é considerada uma doença rara, mas dentro do universo das doenças genéticas, ela é uma doença até bastante frequente no nosso país. E ela faz com que os neurônios motores, que são os responsáveis pela movimentação dos músculos, eles percam gradualmente essa capacidade de se movimentar. E existem diferentes tipos de AME. Então, a AME ela pode apresentar sintomas desde o período intraútero até depois que uma pessoa já está andando e vai ter sintomas lá na frente, na infância ou na adolescência, até mesmo na idade adulta. Então, ela tem uma variação na expressão muito grande. E o diagnóstico ele é feito quando acontecem os sintomas e o médico suspeita e pede o teste genético, né? Mas é possível também fazer o diagnóstico na triagem neonatal.
E como que é o diagnóstico intraútero?
O intraútero, ele precisa que exista uma história na família já detectada, porque como é uma doença genética, o casal que tem um filho com AME, esse casal ele é portador desse gene recessivo. Então, tanto o pai quanto a mãe, eles são portadores de uma cópia do gene. Eles não têm a doença, porque para ter a doença precisa ter as duas cópias. Nosso DNA ele é de dupla hélice, a gente recebe um lado do pai e um lado da mãe. Então, quando existe uma criança com essa doença, a gente já sabe que os pais são portadores daquele gene. E aí, para uma gravidez futura, é possível fazer a pesquisa no feto através de líquido amniótico, punção, então vai fazer o teste genético no intraútero. Isso não é um exame que seja muito acessível para todos os pacientes no Brasil.
E aí, quando esse diagnóstico é feito, então, de forma precoce, o tratamento é iniciado imediatamente?
Então, no Brasil existe agora uma proposta, ainda não chegou a ser incorporada, mas existe uma proposta de, na fase 4 da ampliação da triagem neonatal, ter o diagnóstico de AME. Então, a triagem neonatal é aquele teste do pezinho que o bebê ele precisa colher entre o terceiro e o quinto dia de vida, e tem um diagnóstico precoce de algumas doenças. A AME, ela está nessa ampliação, na fase 4 da ampliação. Existem poucos estados que já ampliaram, eu acredito que São Paulo e Brasília, talvez Minas Gerais, mas não ampliaram até chegar na fase 4, que é a fase de fazer triagem para AME, né? Então, o ideal é que se faça esse diagnóstico precoce. Esse diagnóstico ele é genético, a gente não deve perder tempo fazendo outras pesquisas, como biópsia de músculo ou outros exames, tem que partir direto para o teste genético para não perder tempo e dar a possibilidade daquele paciente ter acesso ao medicamento numa fase muito precoce da doença. Então, quando os medicamentos eles são incorporados no SUS, eles passam, eles são incorporados através da Conitec, que faz um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas. E quando existe o diagnóstico, então o médico pode fazer uma receita do medicamento que está disponível no SUS, que atualmente é só um. Então, esse caso que foi citado, que a criança foi a óbito, talvez, né, porque foi judicializado, é um medicamento que não é possível ainda o acesso através do PCDT, de atrofia muscular espinhal.
Esse medicamento que está disponível no SUS, ele garante o que ao paciente? Uma sobrevida, uma qualidade de melhor, uma qualidade
ele
de vida?
Ele garante que a doença não progrida, né? É um medicamento que ele é usado a via de administração é uma via de administração meio chatinha, porque é intratecal, mas ele garante que estacione aquele quadro. Então, por isso que a gente fala que é muito importante que o diagnóstico ele seja realizado muito precocemente, porque daí a gente consegue estacionar aquela condição. Se o medicamento não for usado, aquela doença ela vai progredindo. AME é uma doença progressiva. Então, existe a AME que a gente chama de AME zero, que é quando os sintomas já aparecem no útero e a mãe nem percebe aquele bebê se mexer muito e nasce uma criança muito, muito mole. Esse ser molinho não compromete só os marcos motores do tipo sustentar o pescoço, sentar, andar, mas como ela é progressiva, ela vai comprometendo, inclusive, a função respiratória da criança, né? A AME tipo 1 é uma criança que apresenta os sintomas nos primeiros 6 meses de vida, então é uma criança que não chega nem a sentar sozinha, sem apoio. A AME tipo 2 é uma criança que vai ter os sintomas dos 6 aos 18 meses, e essa é uma criança que ela consegue, ela chega até a sentar sem apoio, mas ela não anda. E aí, após os 18 meses, AME tipo 3, que é aquela criança, aquele paciente que chegou a alcançar os marcos do desenvolvimento, que é sentar, andar, né? Do desenvolvimento motor, mas que depois começa a ter uma fraqueza muscular e que ela é progressiva e a pessoa vai perdendo aqueles marcos do desenvolvimento.
Então, no caso dessa criança de Engenheiro Beltrão, cidade que fica aqui na nossa região, o medicamento que a família buscou junto à justiça é o medicamento considerado um dos mais caros do mundo, o Zolgensma, é assim que se fala, não sei.
Zolgensma, né? É um dos medicamentos mais caros. A gente teve uma notícia de incorporação no SUS, mas não saiu o PCDT dele ainda, né? Uhum. Então, eu acredito que é uma questão de tempo que vai ter o PCDT, mas o mais importante, no caso, é a gente entender que essas crianças, elas precisam ser diagnosticadas num tempo hábil, porque não iniciar o tratamento, mesmo que seja esse medicamento que é o mais caro do mundo, se a gente não inicia o tratamento logo, o que foi perdido não volta atrás, porque a AME ela acontece porque existe uma morte gradual dos neurônios motores. E os neurônios motores são células, são neurônios que não se recuperam, eles não tem como a gente voltar a adquirir os que já morreram. Então, se essa doença vai progredindo, né, e aí a gente tem o tipo 0, tipo 1, tipo 2, o que foi perdido não volta atrás. Por isso que a gente fala assim, mesmo para esse medicamento que é o mais caro do mundo, é difícil de a gente usar a palavra cura, porque o que foi perdido não retorna. Uhum. E também a gente tem que entender que um tratamento para AME, ele não é um tratamento só relacionado ao medicamento. Ele é um tratamento multiprofissional. Então, a nutrição da criança é preciso que seja observada, a fisioterapia motora é importantíssima, mas a fisioterapia respiratória é mais importante ainda. Que os pacientes com AME, eles têm todo um direcionamento para a fisioterapia motora e para o uso de oxigênio, que se não forem observados esse direcionamento, essa criança vai ser prejudicada e a doença vai progredir, entendeu? Uhum. Então, não se trata só do medicamento, é toda uma questão muito mais ampla. Diagnóstico precoce e tratamento multiprofissional.
Uhum. Doutora, a senhora disse no início da entrevista que essa doença tem uma certa frequência no Brasil, apesar de ser uma doença rara, né? Há uma explicação para essa frequência? Uma incidência está aumentando?
Não sei te responder isso assim, de explicação para isso. É uma doença genética, o nosso país é muito miscigenado, né? Então, é o que a gente está herdando lá das pessoas que vieram lá para trás, né? Assim como a AME, a anemia falciforme, é uma doença genética também autossômica recessiva, que significa que os pais são portadores da mutação e que é muito frequente no nosso país. Nosso país é muito miscigenado. Mas a gente também tem que entender que doença recessiva também tem relação com consanguinidade. Então, nos locais onde existe consanguinidade ou populações restritas, aí fica mais fácil de acontecer uma doença recessiva, né? Tipo, um casal que não se entende como parente, diz que não é parente, mas os dois nasceram numa cidade de uma população muito restrita, de 20 mil habitantes, 60 mil habitantes. Então, é mais fácil de acontecer uma doença genética, né? Uhum. Mas mesmo assim, eu acho que nosso país é muito miscigenado e acaba que algumas variantes são mais frequentes na população.
Então, a gente tem duas situações aí que trazem um alento, né, para as famílias, para as pessoas de um modo geral, que são uma ampliação do teste do pezinho e a inclusão, sim, desse medicamento entre os medicamentos oferecidos pelo SUS.
Exato. A gente tem uma perspectiva muito otimista, né, com relação à AME. Os pais dos pacientes com AME são pais que, em geral, são muito, são muito conectados, são muito atuantes junto às políticas públicas de saúde e conseguiram também muita coisa, inclusive despertar essa questão também do tratamento multiprofissional, assim. O tratamento com fisioterapia, essa questão da fisioterapia respiratória é muito alertada pelas associações de pais, de pacientes. E eu acho que a perspectiva para a AME é uma perspectiva bastante otimista para o nosso serviço público de saúde.
Que bom. Doutora, muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Muito obrigada pelo convite. Até.
Nós conversamos com a geneticista Vânia Gadelha, que é da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Falamos sobre a doença, a atrofia muscular espinhal e sobre o diagnóstico e tratamento dessa doença.